A sociedade civil angolana tem estado preocupada com o agravamento do estado de pobreza que estão voltados milhões de angolanos. Motivados por causas sociais e pelo espírito solidário, jovens do país, no âmbito de projetos coletivos, têm estado a ajudar diversos lares e comunidades desfavorecidas na minimização das suas dificuldades. O exemplo é do projeto Coração Aberto, que há 3 anos tem se dedicado à oferta de leite em diversos lares de acolhimento de menores. A Laureana Simão, mentora e coordenadora do projeto, que há mais de 5 anos está envolvido em ações de fraternidade social, fala desta iniciativa que resultou da necessidade de mais apoio aos mais carentes do país.
O projeto Coração Aberto é um projeto de cariz solidário que tem como objetivo ajudar os mais necessitados. Temos um foco especial para as crianças, porque entendemos que elas são primeiro as mais prejudicadas, né, quando não se tem, porque elas são muito limitadas por serem crianças, não conseguem se virar por si só para conseguirem um pão, para conseguirem uma roupa para se cobrir, né, para conseguirem um sabão para tomar banho, elas não conseguem por serem crianças. Os adultos mais necessitados, às vezes, conseguem, desculpa aqui entre aspas, se virar para ter o que comer. Mas uma criança, quando não tem, e principalmente aquelas que são abandonadas por algum motivo, ou porque foram acusadas de feitiçaria, ou porque a mãe morreu e os familiares já não querem as crianças. Desculpa, enfim, são ainda motivos que fazem com que a gente tenha crianças abandonadas e desfavorecidas e crianças nos lares. Então elas são muito frágeis. Se não forem nós adultos a estendermos as mãos para elas, elas não conseguem se virar. São crianças, têm 5, 6, 7, até 14 anos e não conseguem se virar. Então nós temos uma atenção especial mesmo pelas crianças. Olha, nós atualmente somos 20 membros e acho que 12 ou 15 dos membros têm afiliados em alguns lares. Então, no início do projeto, as nossas ações sempre foram assim, início do ano, comprar material escolar para nossas afiliadas, depois ao longo do ano comprando alguns materiais correntes, como sabão, as coisinhas, né, que elas vão precisando, as criancinhas. E há 3 anos, dentro do projeto, nós criamos esta ação, que é a doação de leite. Então, há 3 anos que a gente faz a doação todos os meses, ok? Então, todos os meses, a gente entrega este leite. Aos lares, não doamos só a um lar. A gente doa, né? Hoje vai enviar, né? Vê o lar, a gente entrega. Amanhã, se um dos membros descobrir um outro lar no Camargo, a gente depois, naquele mês, vai e entrega aquele leite naquele lar. No outro mês, tem outros lares também aqui, no Zamba 2 e Coreia, etc. A gente vai e entrega. E, portanto, tem que entregar a quem precisa. Chegou ao final do mês, todos os membros entregaram leite, a gente escolhe um lar e entrega o leite.
A Laureana disse em entrevista à Voz da América em Luanda que o projeto resultou da sua insatisfação por ver um país rico como Angola sendo habitado por milhões de pobres, tendo em consequência disto uma acentuada desigualdade social.
Insatisfação, né, em ver tanta desigualdade social num país que é muito rico. Num país que é muito rico. E nós não temos, assim, por exemplo, um bairro de ricos, um bairro de pobre, onde existam pessoas que sempre foram ricas e nunca viram meninos de rua, o pleonasmo na rua. Não. Nós estamos num país que, por mais que tu tenhas nascido num berço de ouro, tu vais ter contacto com pessoas desfavorecidas. Tu vais ter contacto com pessoas que precisam. E não são contactos distantes. Às vezes são mesmo nossos colegas. Eu já estudei com pessoas que não tinham o que comer. Colegas minhas que não tinham o que comer. Porque os pais não estavam a trabalhar. As pessoas não conseguiam emprego. Percebes? E eu também não tenho muito. O pão nunca me faltou, já, mas eu nunca, nunca, nunca consegui me conformar em ir para o supermercado e a porta do supermercado em pé não está lá tona, ter pessoas a pedirem. Nunca consegui me conformar com isso. Nunca consegui me conformar com pessoas a andarem a pé do 1º de maio, por exemplo, até Viana, por falta de 200 kwanzas. Entendes? Não consigo me conformar com isso. Então, esta falta de conformismo, esta coisa assim de, sei lá, é que fez com que eu criasse o projeto, né? Vou tentar ajudar quem eu puder. E não tenho conseguido ajudar da forma que eu quero, né? Mas estou a tentar. Graças a Deus tenho amigas também que pensam como eu, não são muitas, mas a gente, com aquilo que a gente tem, aquele pouco, a gente vai, que mesmo muito pouco mesmo, a gente também não tem, a gente, resumindo, a gente não tem mesmo, mas enquanto a gente tiver o pão para comer, a gente vai procurar dividir esse pão com pelo menos aquelas pessoas que estão próximas de nós e precisam. E quando eu digo próxima de nós, não é como muita gente pensa, e eu já sofri muito por causa disso, né? As pessoas às vezes pedem-te, famílias mesmo, pedem-te um saldo, pedem-te um vestido, pedem-te alguma coisa e tu não dás. Não dás, e tu quando publicas projeto solidário, é tipo, as pessoas depois comentam, eu que sou prima dela, eu que sou X, né, dela, pedi-lhe só um salto, não me enviou, pedi-lhe só um vestido, não me enviou, não me deu, pedi-lhe aquele sapato que ela já não usa, não me deu, mas tem que ajudar quem está fora, sim, porque eu não vou ajudar uma pessoa que tem como se virar, não faz sentido. Essas pessoas que a gente ajuda, essas crianças, não têm mesmo como se virar, não conseguem, são mesmo crianças. São crianças. É claro que se eu tiver na minha família uma criança abandonada, uma criança que a mãe não quer, uma criança que eu encontro na rua, da minha família, eu não vou fechar os braços para essa criança, nem pensar. Mas uma jovem que 18 anos para cima, que está uma pedida, cabelo, por exemplo, vestido, por exemplo, claro que não, essa pessoa pode trabalhar, pode vender, essa pessoa não está necessitada, essa pessoa é preguiçosa. Né? Esta pessoa é preguiçosa. Então pronto, estas inquietações, este não conformismo com essa desigualdade social que existe no nosso país é que fez com que eu criasse o meu projeto. Associado a isso está também o fator conhecer um pouquinho a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus e saber, né, que quando a gente ajuda alguém, a gente na verdade está a se ajudar a nós mesmos. Quem ganha não são eles, somos nós. Mas isso é um assunto para um próximo debate.
Desigualdades sociais num país rico com milhões de pobres é uma realidade dolorosa, diz o jurista Benja Satula, para quem a vida em Angola encareceu bastante nos últimos anos. As políticas do partido no poder ditaram as dificuldades vividas atualmente pela população, apesar de que a sociedade civil vai acalmando a sua fúria com os casos de combate contra a corrupção envolvendo altos dirigentes do MPLA que vão sendo julgados pelos tribunais. O partido que sustenta o governo levou a debate na Assembleia Nacional na última semana o tema combate contra a corrupção.
Significa dizer que não basta a intenção. A prática e a materialidade, de facto, deve de facto estar alinhada com aquilo que nós temos como intenção. E é o que aqui foi sublinhado, não acontece, infelizmente. Por outra, é também a necessidade de que não vale a pena nós nos armarmos em um país rico, que dói sempre ouvir que Angola é um país rico com milhões de pobres. É uma situação completamente... É profunda e é dolorosa. É verdade que esse problema, se nós virmos bem o livro de Mabeko Tali, esse problema já é de 75. Já é um problema de 75. A própria exclusão social, exclusão cultural, exclusão económica já começou em 75, mas agudizou-se nos últimos tempos. Claramente é problema de um único partido. Não podemos falar desse problema de exclusão sem falar do MPLA. Porque o problema principal são as políticas que vêm para lá. Independentemente de quem esteve em frente, de quem coordenou, quem deixou de coordenar, é um problema que vem para lá. De facto, estamos porque a vida encareceu bastante. As pessoas têm cada vez menos poder de compra. A comunicação institucional muitas vezes não é feita de forma muito direta e muito transparente. A sociedade e o setor social ainda se vai aplacando porque de uma ou de outra forma se vão ouvindo processos. Ou seja, os processos de crimes, os processos de combate à corrupção, muitos deles com muitos atropelos, estão a ser utilizados para acalmar a fúria social. Só que num dia em que isto terminar e as pessoas continuarem a ter fome e continuarem a ter menos poder de compra, provavelmente teremos muitas dificuldades sociais e teremos eventualmente muitas manifestações no país. E de facto, aí concordo com o professor quando diz que estamos num barril de pólvora que a qualquer altura pode explodir. Dependerá muito da astúcia e se calhar até da delicadeza, da serenidade e da ponderação com que as decisões forem tomadas e com que essas decisões forem comunicadas a terceiros. Se todos os dias ouvirmos nomeações de pessoas, exonerações e nomeações de pessoas que já lá estavam no sistema e saíram por alguma razão, muitas delas manchadas até, e essas pessoas voltam à ribalta, claramente aquela expectativa que se tinha e a esperança que se tinha o Presidente João Lourenço e o seu Executivo se vai esvanecendo à medida que as pessoas forem vendo as mesmas pessoas a voltarem para os mesmos lugares ou para lugares parecidos em que estavam.
Com a atual realidade sanitária envolvendo a luta contra a Covid-19, o barril de pólvoras dos problemas sociais de Angola explodiu. A ativista de direitos humanos e consultora para questões de género, Delba Monteiro, apontou recentemente em mesa redonda sobre o assunto um conjunto de situações ligadas à violação dos direitos fundamentais dos cidadãos em Angola.
De facto, o Covid veio destapar os problemas que nós já tínhamos e, mais do que destapar, veio maximizá-los. Se antes nós sabíamos que tínhamos problema com relação ao comportamento da polícia no tratamento dos cidadãos, hoje nós vemos diariamente, por exemplo, denúncias do uso excessivo da força por parte da polícia. Se antes nós tínhamos problemas com relação ao sistema de saúde, hoje nós vemos diariamente gente a reclamar do atendimento ou da falta de atendimento nos serviços de saúde. E então, na verdade, o que vem nos trazer a realidade pandémica é uma fotografia mais minuciosa e detalhada de todos os problemas sociais que o país já vivia. E porque estamos numa mesa redonda para falar dos direitos humanos, tem uma incidência muito grande naquilo que é a proteção dos direitos humanos. Por quê? Porque o próprio contexto pandémico nos obrigou a tomar algumas medidas de restrições que vão restringir direitos numa perspectiva de salvaguardar ou de limitar a proliferação da epidemia, mas também quando nós não temos condições para fazer essa limitação de direitos de forma adequada, acabamos não limitando os direitos, mas sim violando direitos. E é nesse contexto que nós hoje podemos ver, por exemplo, as casas de abrigo de apoio às mulheres vítimas de violência encerradas, sem alternativas, por exemplo, vão estar encerradas. A violência não parou de acontecer. Onde essas mulheres vão se dirigir, sendo que as casas de abrigo estão encerradas? As crianças que sofrem violência, onde vão ser dirigidas? Por exemplo, se os centros de abrigo estão encerrados. Os serviços de saúde, hoje muitas unidades hospitalares não estão a fazer atendimento ambulatório, onde as pessoas vão se tratar. Então, eu acho que é importante também, nesse contexto e nessa análise, nós vemos que alternativas são trazidas para, de facto, enfrentarmos esse período pandémico sem cairmos numa realidade muito mais agravada.
O não agravamento da situação social do país e, particularmente, das crianças mais desfavorecidas é o que deseja para 2021 a coordenadora do projeto Coração Aberto, Lauriana Simão, para quem este ano o projeto vai continuar a ajudar os lares e centros de acolhimento de menores em nome da fraternidade e da necessária preocupação para com os mais necessitados.
Para 2021, nós pretendemos dar continuidade àquilo que a gente já tem feito desde a fundação do projeto, né, que é ajudar as crianças desfavorecidas, principalmente as crianças. As crianças que a gente ajuda são as crianças que estão nos lares, que estão nos orfanatos. Estas crianças estão identificadas, a gente ajuda. Porque é complicado ajudar as crianças, adolescentes ou mesmo adultos que estão na rua, porque muitos deles pedem ajudas para fins ilícitos. A gente dá um dinheiro, a gente dá um bem, as pessoas vendem para comprar drogas, para, enfim, fins ilícitos. A gente não consegue saber se está a ajudar ou se está a prejudicar. Então, no lar, a gente tem a certeza que aquele dinheiro vai servir exatamente para o consumo delas, para o bem delas. Alimentação, escola, produtos de higiene pessoal, e é essa nossa vontade de ajudar. Por isso é que a gente ajuda principalmente os lares e centros de acolhimento. 2021, vamos dar seguimento, né, às nossas ajudas, à nossa doação de leite. A gente não doa só a um lar, a gente doa a vários lares, não é muito. O nosso grupo é muito pequeno, somos apenas 20 membros. Portanto, aquilo que a gente tem, a gente vai doando. Porque a gente ajuda estes lares, mas a gente não tem noção de outras ajudas que este lar recebe. Não temos noção. Claro que a gente conversa com o gestor dos lares, com as crianças, mas não temos uma noção a fundo do que é que eles recebem, de quem são os outros doadores, o que é que eles recebem. A gente não tem noção, então a gente nunca sabe até que ponto eles são ajudados. A gente consegue perceber a ajuda de uma empresa. No caso das escolas, nós temos muitos lares que têm escolas dentro dos lares e que essas escolas foram construídas por empresas. Isso é uma ajuda que a gente vê assim, onde a gente vê e olha. Temos viaturas atribuídas a lares para compras, para deslocação e outras coisas, mas isso a gente vê. Há lares que têm já parabólica, televisão, paga o ano todo, durante 5 anos. Isto a gente vê. Há crianças, jovens, né, que conseguem bolsas para a universidade. Isso a gente vê que as empresas fizeram, mas se calhar fazem muito mais que isso, né, porque os lares não vivem só de escola, não vivem só, vivem da alimentação diária, vivem de materiais de higiene pessoal diariamente. E isso alguém dá. E dá muito, porque para conseguir ter isso todos os dias, alguém dá. A gente não sabe se essas pessoas que dão são empresas ou são, né, particulares. Então,
Lauriana Simão, mentora e coordenadora do projeto Coração Aberto, um projeto de cariz solidário que há mais de 5 anos tem estado a ajudar os mais desfavorecidos, desde crianças, adolescentes e jovens. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.